As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O Centro Hospitalar do Médio Tejo anunciou que a saúde mental dos utentes jovens vai ser uma prioridade assistencial no CHMT em 2022, estando previsto um reforço de respostas em sede da especialidade de pedopsiquiatria, que permitirá criar mais e melhores condições de apoio para a mitigação do impacto negativo da pandemia Covid-19 na saúde mental dos jovens. Os efeitos da pandemia na saúde das crianças, nomeadamente na sua saúde mental, são cada vez mais evidentes e a região do Médio Tejo não é uma exceção. A pandemia de Covid-19 trouxe consigo alterações a vários níveis, tanto no modo de vida e na sociabilidade, como no processo de aprendizagem escolar das crianças, em especial as que frequentam o primeiro ciclo. Paralelamente às limitações das atividades ao ar livre, agravaram a agitação, a impulsividade e o déficit de atenção e agudizaram o problema da obesidade infantil. A dificuldade na utilização das plataformas digitais, a inexistência de equipamento adequado e a alteração de vida familiar e escolar, também com o advento do teletrabalho, implicou a readaptação das famílias face à nova realidade, gerando algumas questões de ansiedade e sobrecarga emocional. É neste contexto que o Centro Hospitalar do Médio Tejo pretende assumir em 2022 e anos seguintes com prioridade a saúde mental infantil e familiar.
Rádio Web, a primeira a informar.
1.127 pessoas testaram positivo à Covid-19 no Médio Tejo apenas no decorrer das últimas 24 horas. Foi um dos piores dias de sempre na região, sendo que Torres Novas, com 233 novas infecções, teve mesmo o seu registro mais negro. Para além destes números do território torrejano, registro para 282 casos em Orém, 173 em Tomar, 118 em Abrantes e no entroncamento, 70 em Alcanena, 48 em Vila Nova da Barquinha, 30 em Ferreira do Zezer, ainda 25 em Constância, 16 em Mação e 14 no Sardual, agora num total regional de 46.595 contágios desde a chegada da pandemia, dos quais 11.662 estão ainda em curso. 34.487 pessoas já tiveram alta, entretanto 446 perderam a vida. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de infecções ativas, tem um total de 2.942, seguindo-se Tomar com 1.816 e Torres Novas com 1.624.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Cineteatro da Chamusca foi palco nesta quarta-feira para a entrega de vários equipamentos e de livros aos estabelecimentos de ensino do concelho, numa parceria que envolveu o município, as empresas e a Página Editora, a entidade dinamizadora do projeto Escola com Livros. Paulo Queimado, presidente do município da Chamusca, falou à reportagem da ERTS desta iniciativa e da sua importância para as escolas do concelho.
O município está em parceria com a Página Editora, que ela é realmente a grande promotora deste projeto. Nós nos associamos porque queremos trabalhar realmente a nossa comunidade escolar enquanto comunidade. A importância que há em envolver todos os agentes económicos também do nosso concelho foi o grande motor para que eles próprios, enquanto mecenas para as nossas escolas, e aqui este tipo de envolvimento é fundamental para que todos nos sintamos participantes naquilo que é a educação das nossas crianças e jovens, é importante que nós, enquanto município, também tenhamos este papel de assumir, enquanto entidade facilitadora daquilo que foram os contactos com as empresas, que pudéssemos ter este ótimo resultado, que é esta oferta de equipamento e de livros à nossa comunidade escolar e às nossas escolas. E, portanto, numa altura em que cada vez mais falamos na questão tecnológica, em que todos queremos ter quadros interativos, às vezes esquecemos bem aquilo que é o papel do livro e a importância que tem a leitura também no desenvolvimento das próprias crianças. É isto que nós queremos também dar, é que a nossa comunidade tenha a sua participação junto das escolas.
O autarca abordou também o impacto da pandemia junto da comunidade escolar num ano em que, recordou, a aposta é valorizar a escola.
Nós, enquanto município, parecia que já estávamos antes de ver aqui qualquer coisa, e nós, com aquilo que o nosso plano tecnológico e desenvolvimento digital para as escolas, nos antecipamos de uma forma realmente com grande antecipação. Nós tínhamos já formação dada aos professores, dentro daquilo que eram as novas tecnologias, utilização dos quadros interativos, tínhamos muitos equipamentos já nas escolas tablets, os computadores portáteis, em que no primeiro impacto daquilo que eram os alunos de escalão A e B tiveram logo um acesso imediato àquilo que eram as tecnologias de comunicação e, portanto, realmente este teve um grande impacto naquilo que foi também a facilitação numa altura do shutdown em que toda a gente teve de ir para casa para que tivessem este apoio. E, portanto, aquilo que o município da Chamusca fez foi aquilo que os municípios, entre as suas possibilidades, foram fazendo, mas aquilo que nós fomos sentindo, e esta é uma parte importante também, é que quando começamos a fazer consulta aos próprios delegados de turma e às crianças, o que é que precisavam, o que é que valorizavam, o que é que queriam para a sua escola, agora neste período de fase final, esperamos nós, de pandemia, que entramos em endemia, foi realmente que eles nunca tinham percebido muito bem o papel da escola e valorizaram cada vez mais o papel da escola e foram eles próprios que trouxeram este tema acima da mesa. E, portanto, inclusive, nós trabalhamos todos os anos num tema comum e agregador para todas as escolas do nosso agrupamento, e este ano o tema é exatamente esse, é valorizar a escola, porque foram os próprios alunos que quiseram realçar a importância que a escola tem nas suas vidas, a sua socialização, o contacto com os professores, as aprendizagens, e nós estamos completamente alinhados com o nosso agrupamento.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O alerta foi avançado pela própria Junta de Freguesia de Aceiceira, Conselho de Tomar. No decurso dos últimos dias houve registro para o furto de bens que estavam no interior de um automóvel e ainda para uma tentativa de burla. A primeira situação ocorreu na linha Ceira, onde alguém partiu um vidro de um veículo para tirar a mala de senhora que estava no seu interior. No dia seguinte, na localidade de Cerejeira, houve lugar para uma tentativa de burla, uma pessoa ali residente, neste caso, com o esquema relacionado com a troca de notas que supostamente iriam sair de circulação. Felizmente a pessoa abordada não caiu neste conto do vigário. A Guarda Nacional Republicana foi alertada para as duas ocorrências. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a chegar aos responsáveis, solicite-se que preste esse esclarecimento junto da Guarda Nacional Republicana ou, se preferir, que contacte a própria Junta de Freguesia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma mulher e um homem de 55 e 53 anos, respectivamente, foram detidos pela Polícia de Segurança Pública em Santarém no âmbito de um processo relacionado com o tráfico de droga. Na sequência da interceção de um dos suspeitos e após a realização de buscas domiciliárias realizadas na cidade de Calabitana, foram apreendidas 50 doses individuais de produto estupefaciente, no caso cocaína, heroína e haxixe, para além de 985€ em dinheiro, um telemóvel e diverso material relacionado com o acondicionamento da droga. Os detidos foram constituídos arguídos e sujeitos a termo de identidade e residência, tendo recolhido aos quartos de detenção para serem presentes à autoridade judicial para primeiro interrogatório.
Rádio Web, a primeira a informar.
No ano em que o Corpo de Bombeiros de Tomar está a comemorar 100 anos de existência, a corporação prepara-se para elevar o seu grau de operacionalidade. Depois de realizadas algumas intervenções nas instalações do quartel, processo que ainda não está concluído, os bombeiros de Tomar vão este ano ver reforçado o quadro de operacionais com a entrada no ativo de novos elementos. Está também previsto o reforço do equipamento, como refere o comandante Humberto Morgado.
Há mais operacionalidade em termos da central, com o programa novo que nós já temos, ou seja, irá fazer em março um ano que nós iniciamos com o programa. Conseguimos ter uma melhor resposta. Com o aumento efetivo, os 17 estagiários estão a fazer formação no Regimento de Sapadores Bombeiros, ou seja, eles integram o período de estágio em contexto de trabalho a partir de abril, e aí vamos melhorar a nossa capacidade de resposta, que até este momento temos garantido, digamos, que os mínimos, mas queremos garantir aquilo que é o grosso do trabalho, digamos assim, dos bombeiros, e como vocês sabem, ou seja, Tomar tem muitas ocorrências, a todos os níveis, não é só o pré-hospitalar que acaba por ser aquela que ressalta mais, mas temos a todos os níveis, desde o incêndio urbano, o florestal, o acidente, ou seja, e acontecem todos à mesma hora, infelizmente, e vamos conseguir garantir, ou seja, uma resposta já, digamos, o que o município merece, o que os municípios merecem. Essa será a principal alteração, ou seja, em termos da resposta. Para este ano, a adquisição do veículo urbano de combate a incêndios, que já está programado, já saiu para este ano, que nós necessitamos, ou seja, será um veículo que terá três valências, será os incêndios urbanos propriamente de habitação, o incêndio industrial, tipo como nós já tivemos aqui no ano passado, a questão da madeira, ou seja, precisamos de equipamento adicional que esse veículo já traz, e depois tem a terceira vertente, que é também de desencarceramento, ou seja, os novos veículos já trazem material em termos de equipamento elétrico para desencarceramento, em que permite também numa segunda saída, e como nós temos aqui também muitos acidentes, ou seja, se tivermos o veículo de encarceramento ocupado, com o aumento efetivo já conseguimos dar a resposta também com aquele veículo. E essa será, digamos, a melhor prenda que o Corpo Bombeiro pode ter, como é óbvio. É claro que irá demorar, com o concurso e depois até a entrega, ele não virá este ano, como é óbvio, né? Mas já está, digamos, encaminhado.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Vila Nova da Barquinha renovou no passado dia 31 de janeiro o protocolo de colaboração anual com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha para o ano de 2022. O documento foi assinado pelo Presidente da Câmara e também pelo Presidente da Associação de Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha, respectivamente Fernando Freire e António Augusto Ribeiro. Foi na presença de autarcas, membros da direção da associação e elementos do Corpo de Bombeiros numa cerimónia que se realizou junto ao Barquinha Parque. O acordo de colaboração procura criar um quadro de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha para o pleno cumprimento da sua missão de garantir a sustentabilidade de um Corpo de Bombeiros Voluntários apto a responder às situações de socorro e de emergência, bem como assegurar a atividade cultural da Banda dos Bombeiros e da Escola de Música. Para além das atividades desenvolvidas no âmbito da Proteção Civil, presta também os mais variados serviços de cariz social e cultural às populações e às instituições do Conselho, e não só, constituindo a sua existência um fator de segurança e bem-estar para os cidadãos. Face ao cenário atual da pandemia em 2020, o protocolo passou a ter uma periodicidade anual.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Abrantes vai alargar os critérios de adesão ao cartão sénior, permitindo que um maior número de pessoas possa aderir aos benefícios proporcionados pelo mesmo. A decisão foi revelada em reunião do Executivo Municipal Abrantino pela vereadora responsável pela área social na Câmara, Raquel Ulicas. Num breve balanço aos 4 meses de existência do cartão sénior, a autarca abordou alguns dos objetivos e benefícios do cartão.
No final de cada ano, o município faz avaliações e, portanto, esta é uma avaliação muito, muito restrita a estes 4 meses, mas apesar da pandemia, recorreram ao nosso cartão sénior 10 pessoas. Pode parecer pouco, mas tendo em conta as restrições a que nós estamos sujeitos, é significativo. O que nós pretendemos agora é alargar os critérios de inclusão, porque neste momento alguns critérios estão muito vocacionados para estratos económicos desfavorecidos e vamos aumentar. Temos também a possibilidade e o convite, vamos convidar algumas empresas e entidades também, que através de um acordo celebrado com a Câmara podem aderir ao cartão sénior para que os mesmos tenham benefícios. E que benefícios é que neste momento estas pessoas têm que aderiram ao cartão? Benefícios ao nível dos equipamentos municipais, nomeadamente aulas de hidroginástica, hidroterapia, acesso ao nosso ginásio e à sauna e também a atividades desenvolvidas pela biblioteca. Portanto, nós queremos, de facto, trazer estes idosos, este tecido, no fundo, este tecido sénior, há atividades físicas que evitam o isolamento e promovem, de facto, a qualidade de vida. Passam a ser promotores do seu próprio projeto de vida, porque a partir dos 65 anos as pessoas pensam que estão mais isoladas, que já não estão preocupadas com a contribuição delas próprias para a promoção de uma sociedade muito mais proativa e sentem-se muito úteis na sociedade, mesmo ao nível destas atividades psicomotoras, vão implementando as suas ideias e vão fazendo a partilha de conhecimentos com os outros cidadãos, o que é muito importante. Sentem-se um tecido muito vivo, que é isso que a Câmara pretende fazer junto da terceira idade.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, em Vila de Rei, vai voltar a assinalar, de 14 a 18 de fevereiro, as comemorações da Semana da Amizade, iniciativa que pretende igualmente celebrar o Dia dos Namorados, a 14 de fevereiro, e o Dia do Doente, a 11 de fevereiro, vai levar a equipa da Biblioteca Municipal a visitar as crianças das creches, jardins de infância e primeiro ciclo, apresentando pequenas intervenções poéticas, estéticas e teatrais. Esta ação da Biblioteca Municipal José Cardoso Pires enquadra-se no seu objetivo de proporcionar um serviço público mais focado na proximidade e no acesso à informação para a comunidade em geral.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, primeira deste ano de 2022, gostaria de destacar a importância dos referenciais culturais para o turismo. Isto porque vivo num território com singulares referenciais culturais, que é a cidade de Tomar e todo o Médio Tejo. A própria cultura de um território tem um papel fundamental, a meu ver, até mesmo na componente da constituição da própria cidadania, havendo, claro, uma necessidade premente de mergulhar no território para dele tirar partido do que melhor existe em termos culturais, em termos de recursos endógenos e quer seja na sua componente material ou imaterial. Aqui não esquecendo também toda a diversidade cultural e criativa existente, e esta diversidade cultural que às vezes não é fruída, encontra-se, por exemplo, na música, na literatura, num objeto, numa história, enfim, digamos que o papel dos referenciais culturais existentes na região são fundamentais para o turismo. Eu diria até que é o ingrediente-chave de diferenciação de um território que acaba por torná-lo único. Portanto, não cabe falar em turismo sem referenciais culturais. Mesmo pensando aqui um pouco na tecnologia imersiva, que tanto se fala hoje e que estão envolvidos os nossos sentidos, portanto os sentidos do utilizador em ambiente de realidade virtual, e que no fundo esses sentidos até são enganados, porque não acontecem na realidade, mas os sentidos dão suporte a essa realidade. Da mesma forma, também são estes referenciais culturais que acabam por dar sentido ao turismo. É inevitável, no entanto, que ambos tenham que trabalhar em simbiose. Por isso, é fundamental interceptar os referenciais culturais, o património e o turismo, fazendo uma boa gestão desta interseção, porque com estes três ingredientes é possível estruturar e desenvolver produtos turísticos para atrair visitantes para o território e para dar a fruir o que mais único, singular existe. Seja cultural, seja natural, seja criar programas culturais, eventos que evidenciem o espírito de atração desse território. Estou a lembrar-me, se pensarmos no campo da gastronomia, em que a região e Portugal é reconhecido também pela sua gastronomia, o próprio ato de comer comunica valores e cultura e, portanto, também nesta perspectiva, a cultura, a imaterialidade é um ativo para o desenvolvimento turístico. Ora, isto significa que qualquer território pode ser sempre considerado território turístico, porque pode ser sempre transformado para o turismo. Isto é um facto. Agora, os territórios, de facto, que tenham património, programação cultural, arte, atividades artísticas, eventos que ponham em destaque a diversidade e as manifestações culturais desse território, será, a meu ver, um território mais interessante, mais atrativo, dinamizador da mobilidade turística, tornando-o então num território turístico. Consigamos nós, por isso, enquanto cidadãos, encontrarmos um agente de ignição que nos motive a visitar e a conhecer o melhor que existe no nosso território.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.